nós podemos prever ali como será esse julgamento. E de outro lado, juridicamente, como bem disse o Merreiro, a questão é saber se existem ou não os requisitos para manutenção dessa prisão. E os requisitos dizem respeito à capacidade, à possibilidade do investigado, que nesse caso ele é investigado, de interferir nas investigações. Ora, pela capacidade, pelo poder político, pelo relacionamento, pelos indícios já de tentativa de ocultação do produto do crime através da compra de imóveis, é evidente que existem sim requisitos para a manutenção da prisão. Oxalá o Supremo Tribunal Federal cumpra o papel que vai ao encontro dos interesses da sociedade.
Olha, os Estados Unidos ordenaram que o delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivo de Carvalho, envolvido na prisão de Alexandre Ramagem, saia do país. No fim da tarde desta segunda-feira, o escritório para o hemisfério ocidental do Departamento de Estado do governo norte-americano confirmou a informação no X. O escritório afirma que nenhum estrangeiro tem o direito de manipular o sistema de imigração para, simultaneamente, contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. O ex-deputado federal Alexandre Ramagem foi preso no país norte-americano pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas no dia 13 de abril. Lucas Merreiro, como é que você avalia essa decisão, então, do Departamento de Estado norte-americano a respeito desse policial, o delegado da Polícia Federal, que participou dessa prisão?
Olha, de fato, se foi isso que aconteceu, Evandro, se foi utilizado um desvirtuamento para haver uma extradição forçada, uma extradição que não foi determinada, comandada pelo governo americano, de fato, faz muito sentido que ele seja demitido, que ele seja eventualmente expulso. O que a gente viu aqui, muito provavelmente, foi uma tentativa de instrumentalização do ICE, né, do Serviço de Imigração ali dos Estados Unidos, para ir atrás de um oponente político, talvez, né, enfim, para fazer com que o Ramagem voltasse para o Brasil. De fato, ele responde a crimes no Brasil e ele está foragido nos Estados Unidos. Isso é fato, não é questão de opinião. Agora, para que haja a extradição, tem vários pré-requisitos, né? Os Estados Unidos não saem extraditando simplesmente qualquer investigado de qualquer país. E esse rito tem que ser respeitado. Tudo indica, e aí é uma fofoca talvez, que houve interferência por parte do Eduardo Bolsonaro junto com seus contatos no governo Trump. É inegável que o Eduardo Bolsonaro tem bons aliados, ali, boas relações com membros da família Trump e membros do próprio governo americano. Ao que tudo indica, ele acionou esses contatos para impedir que o Ramagem fosse devolvido para o Brasil. De fato, independente de tudo isso, se foi conversa do Eduardo Bolsonaro, se não foi, a extradição só pode ocorrer a partir de uma determinação inequívoca expressa por parte do governo americano, o que não houve nesse caso.
Exatamente, e nessa situação, né, nos dois lados, a gente vê a poeira política contaminando a discussão, né, Túlio Nassa, porque observamos que, independente do mérito do que levou a essa condenação de Ramagem, ele é considerado foragido no Brasil para a justiça brasileira. Historicamente, os países têm essa colaboração de fazer a extradição. Nesse caso, ela não ocorreu de forma imediata, porque existe esse ruído político, pelo menos nos bastidores ainda, mesmo que com esse teor de fofoca, a negociata pode sim ter acontecido. E do outro lado, esse envio de um policial, ele foi oficialmente mandado para essa operação nos Estados Unidos pela Polícia Federal Brasileira para tentar intervir. Inclusive, a informação que foi repassada pelo governo dos Estados Unidos é de que Trump afirmou ter identificado uma tentativa de manipular o sistema de imigração do país. Também foi ali pulado, buscado um atalho em torno, mais uma vez, de poeira política para que Ramagem retornasse ao Brasil. Nas duas esferas existem incoerências. Se a gente tirar o mérito da situação, o rito não está sendo respeitado, né?
Pois é, Beatriz, você disse bem, esse ruído político tem provocado muita confusão e o nosso telespectador, ouvinte aqui, certamente ouviu as mais diversas versões. Por essas e por outras é preciso, levando em conta o nome do programa de debate aqui da Jovem Pan, colocar os pingos nos is. Quais são os pingos que devem ser colocados? De um lado, o processo de extradição é um processo lento, demorado. É preciso que se instaure um procedimento nos Estados Unidos para verificar se Ramagem teve ou não o direito de defesa respeitado aqui no Brasil e se o crime aqui no Brasil, a suposta tentativa de golpe de Estado, seria crime nos Estados Unidos. Essa é uma questão bem complicada, demorada e difícil. Portanto, a questão nunca foi, diferente do que foi noticiado por alguns órgãos até do governo, nunca foi extradição. O que aconteceu com Ramagem foi, Ramagem estava com um problema imigratório. Parece que ali a documentação, o visto dele estava expirado. Só que, de outro lado, existia um pedido de asilo. E o pedido de asilo suspende a deportação, que é o procedimento de entrega dessa pessoa para o país de origem quando há um problema migratório. E o asilo político nos Estados Unidos é algo muito caro, é algo muito precioso. Vamos lembrar que Albert Einstein foi asilado nos Estados Unidos, Hannah Arendt. Vamos lembrar de 125 mil cubanos do exílio de Mariel que receberam asilo político dos Estados Unidos. Recentemente, o chinês Chen Guangcheng, que brigava em relação àquela política odiosa da China, que só poderia ter um filho homem. Enfim, são vários e vários casos na história que mostram que o asilo político é algo muito precioso para os Estados Unidos. Por essas e por outras, o governo dos Estados Unidos agiu bem nesse caso.
E eu quero contar agora que dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo apontam queda em todos os tipos de roubo no estado nesse primeiro bimestre de 2026. Vamos então com o David Tarso, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Oi, Cine, muito bom dia a você, a Bia e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã nesse feriadão. Exatamente isso, os indicadores demonstram essas reduções, né? Justamente sobre os roubos, foram 26 mil, pouco mais de 26.400 no primeiro bimestre desse ano, representando uma queda de 24%. Quando a gente fala sobre roubos de veículos e cargas em geral, a redução foi de 39%, passando ali de pouco mais de 4 mil para 2.700. Isso nos comparativos referentes aos dois primeiros meses do ano de 2026 para o ano de 2025, né? De 2025 para 2026. Quando a gente fala também dos latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, que a gente tem repercutido inclusive amplamente, porque foram registrados dois somente neste fim de semana, mas a gente está falando aí dos dois primeiros meses do ano, a redução foi de 52%. Foram 28 registrados em 2025 e agora a queda para 12. Mas a tendência, né, pelo que a gente tem visto nos próximos dias, é que esses indicadores possam mudar. Porque a gente falou do latrocínio roubo seguido de morte em Moema, um homem de 46 anos que acabou tentando intervir numa situação ali do casal que estava sendo assaltado e levou um tiro na cabeça neste domingo, no último domingo, além também da Guarda Civil Metropolitana, que acabou sendo atingida também após um roubo de moto, pelo menos é dessa forma que está investigando a polícia. Os homicídios dolosos tiveram uma redução de 11%. Também um indicador que demonstra que a atuação da polícia tem utilizado tecnologia, mas ainda precisa avançar, porque a insegurança ainda persiste, não só aqui na capital paulista, mas em outros lugares do estado de São Paulo, mas principalmente na maior cidade do país. Por quê? Porque a gente tem visto essas situações acontecendo, dessas pessoas que se passam por entregadores de delivery, acabam abordando as vítimas e dessa forma pedem aliança, depois celulares e cometem os assaltos e alguns deles se tornam latrocínio, que são os roubos seguidos de morte. Então essa situação ainda persiste e a Secretaria de Segurança Pública precisa atuar para manter esses indicadores em patamares baixos e muito mais que isso, que indicadores, né? São vidas, a gente está falando de pessoas que às vezes acabam perdendo a vida nessas ações dos criminosos. Por isso precisa chegar nas quadrilhas, nas receptações e dessa forma reduzir, asfixiar o crime organizado que atua dessa maneira para assaltar as pessoas. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David, pelas informações. Agora a gente volta a falar também sobre os temporais que atingiram o norte do país. As imagens que você está vendo, para quem nos acompanha pelo rádio, a gente descreve no detalhe, são de Belém. A cidade ficou completamente alagada no último fim de semana em decorrência do grande volume de chuva. Essa chuva é esperada para essa época do ano, só que ela também superou os índices históricos. Paula Nobre, nossa especialista aqui no assunto, vai explicar o que aconteceu no norte do país. Paula, bom dia.
Pois é, Bia, bom dia para você, bom dia a toda a nossa audiência. Realmente choveu muito nesse último final de semana em Belém do Pará. A prefeitura decretou estado de emergência ali na capital paraense, com mais de 150 milímetros em 24 horas. E o problema aí é que 150 milímetros em 24 horas, boa parte desses milímetros foram registrados em apenas 6 horas. Então, em um curtíssimo espaço de tempo, o que fez com que ruas virassem rios, ficassem completamente alagadas, e o transtorno foi muito grande na capital paraense. Hoje a tendência é de mais chuva por lá, tá, gente? Bom dia a você também que nos acompanha. Eu trouxe alguns motivos para a gente observar juntos o porquê que choveu tanto em Belém e o porquê que está chovendo tanto na região norte do Brasil desde o início do ano, porque essa chuva ela tem sido recorrente, né, Bia? A gente tem falado muito sobre essa chuva na região norte do Brasil e quase todas as vezes que a gente vai para o nosso mapa de risco, ele está lá, avermelhado.
Aham, vermelho, roxinho.
Isso, mostrando alerta na região norte do Brasil. E quais são os fatores? Olha só, eu trouxe primeiramente o inverno amazônico que tanto a gente fala por aqui. A região norte termina o inverno amazônico agora, no mês de abril. Começa em fevereiro, termina em abril. Este é um momento extremamente chuvoso na região norte, onde as médias climatológicas de chuva elas superam a casa dos 400, 500 milímetros. Ou seja, a Ilha de Marajó, já trouxe para vocês, costuma registrar 600 milímetros de chuva nessa época do ano. É muita água. Além disso, reforço do Laninha. Tiramos o Laninha de série, não temos mais um Laninha, estamos em neutralidade climática, mas ainda com resquícios dessa água mais resfriada do oceano, o que significa chuva na região norte do Brasil ainda, tá? Nos próximos meses, assim que a gente entrar em El Niño, que é a projeção justamente climática, né, dos meteorologistas, entrando em El Niño, a tendência é que o tempo comece a secar na região norte do Brasil. Por enquanto, ainda temos o resquício do Laninha. E além disso, calor e umidade.
Ou se tem.
Máximas acima dos 30 graus todos os dias ali em Belém, temperatura muito alta, isso favorece, é combustível, a gente sabe, para que as nuvens de chuva se formem e despejem tanta água na região. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para hoje, para a gente ver a região norte do Brasil. Assim como eu disse, Belém no Pará tem pelo menos 60 milímetros de chuva para hoje mais uma vez, e é muita água, tá? E essa água vai continuar caindo durante toda essa semana, muita chuva prevista. Áreas do Acre e do Amazonas também nessa condição. Atenção você que está no Maranhão e também no Piauí. Essas duas regiões hoje estão em alerta para chuva forte, pelo menos 50 milímetros de chuva na capital desses dois estados. Áreas da região sul do Brasil também, olha o Rio Grande do Sul, Bia, vermelho, vou colocar o nosso mapa de chuva para a gente já aproximar ele. Rio Grande do Sul hoje em alerta para temporais, aquele sistema de baixa pressão atmosférica que a gente falou ontem deu origem a um ciclone extratropical que vai impulsionar a chuva na maior parte do estado gaúcho. A gente havia dito isso ontem, né? Que ontem à noite para hoje o tempo viraria na região sul. Atenção porque a chuva forte em praticamente todo o estado. Em contrapartida, o tempo vai ficar muito firme em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso do Sul, Goiás e algumas áreas do Paraná. Inclusive, não tem previsão de chuva nos próximos 10 dias, pelo menos, na região centro e sul do país aqui, né? Região mais central do país. O que, que eu trouxe para vocês? Olha só, para vocês acompanharem comigo. E aí eu trouxe para o Cine e para a Bia especialmente. Onda de calor no Brasil. Começou ontem, vai até o próximo dia 26. Temperaturas muito acima da média, até 5 graus acima da média
Ela
esperada.
Ela sabe que a gente gosta.
Para essa época do ano.
Vibe de verão em pleno outono.
Pois é, tá preocupante porque não tem chuva aqui na capital paulista, mas olha como é que vai ficar o tempo. Sem chuva e muito calor na maior parte do estado de São Paulo até o dia 26 de abril.
São 7 graus acima da média para essa área em vermelho e até 5 aqui para boa parte de São Paulo, né? O estado tá dividido entre 5 a 7 graus e de 3 a 5.
Muito bem, capital ali de Mato Grosso do Sul está batendo 35, 36 graus, o que é muito acima da média para essa época do ano. Goiás nessa condição também, áreas do interior do Brasil e Minas Gerais também pegando ali o Triângulo Mineiro. Norte Paranaense também nessa condição de muito calor, tá? Então, pelo menos nos próximos 10 dias não tem condição de chuva aqui na região sudeste do Brasil e a gente vai sentir os efeitos desse calorão. Temperaturas para hoje, máxima de 28 graus na capital paulista, lembrando que São Paulo hoje amanheceu o dia com a temperatura mais baixa do ano até agora, tá?
Tava friozinho.
14 graus de temperatura mínima hoje aqui em São Paulo.
Acho que foi Interlagos, né, que foi registrada.
Inteligente, muito bem. Interlagos, 30 graus
obrigado,
de máxima.
Professora.
30 graus de máxima em Campo Grande, 29 graus em Manaus, 25 graus para você que está em Porto Alegre. Interlagos bateu, sim, a menor temperatura registrada, menor temperatura mínima registrada no ano até agora.
Em São Paulo.
Em São Paulo.
que a gente viu já nas últimas semanas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com aquelas temperaturas abaixo de 10 em pleno outono.
Pois é.
O inverno vai chegando aos poucos. O outono também, de fato, ainda está chegando aos poucos. E você nos atualiza sempre. Obrigada, Paula.
Beijo para vocês dois. Até e para você. Tchau.
Até já. A gente vai agora à Alemanha porque durante viagem ao país, o presidente Lula voltou a falar sobre negociações com moedas que não sejam o dólar. Vamos então com o Luca Bassani. Assim como o presidente Lula insiste numa mudança no Conselho de Segurança da ONU, a moeda que não seja o dólar sempre está presente no discurso dele, né, Bassani? Bem-vindo.
Exatamente, Evandro. Boa manhã a você, a todos que nos acompanham aqui. Seguimos em Hannover, a cidade que recebeu o presidente Lula durante os últimos 3 dias. Essa viagem que teve o principal encontro entre Lula e o chanceler alemão Friedrich Merz, e que estiveram também dentro da própria feira de Hannover, essa imensa feira industrial, também às vésperas da implementação do acordo entre Mercosul e União Europeia no próximo dia 1º de maio. Lembrando que essa questão foi judicializada quando chegou ao Parlamento Europeu, mas a Comissão Europeia utilizou uma espécie de ferramenta para implementar de maneira provisória. A Alemanha é um dos países que mais apoiou essa iniciativa. O presidente Lula, quando perguntado hoje de manhã se ele deseja, assim como já mencionou nos BRICS, que neste acordo os países envolvidos possam utilizar as suas próprias moedas e não o dólar, ele disse que há sim esse desejo, mas que cabe ao Banco Central. Nós, inclusive, separamos o trecho da fala do presidente. Vamos acompanhar.
Isso não é discutido comigo, isso é discutido entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda. Esse é um desejo que nós temos de estabelecer a possibilidade de comercialização das nossas moedas, sem precisar fazer o câmbio com dólar. Mas isso é uma discussão que não cabe ao presidente da República, mas sim à economia e ao Banco Central.
Lembrando que o presidente Lula, ao longo dos últimos dias, tem sido bastante enfático a sua crítica a Donald Trump e aos Estados Unidos, seja na postura adotada pelos norte-americanos na guerra no Oriente Médio, seja também a manutenção desta ordem mundial dentro do Conselho de Segurança, que tem os Estados Unidos como um dos países direito ao veto. E essa questão do dólar é antiga. Muitos analistas aqui na Europa já mencionam a tentativa novamente do presidente rivalizar com o mandatário norte-americano Donald Trump, uma estratégia que foi adotada no ano passado em meio ao tarifaço e que pode render frutos políticos em um ano eleitoral. Nós continuaremos acompanhando, lembrando para finalizar, Evandro, que o presidente Lula já está voando para Lisboa, onde encontrará tanto o presidente recém-eleito de Portugal, José António Seguro, quanto o primeiro-ministro Luiz Montenegro. Uma visita bastante rápida, de apenas 6 horas, antes de regressar ao Brasil, logo nas primeiras horas da madrugada, praticamente de terça para quarta, no nosso país.
Valeu, Luca Bassani. Eu estou aqui com a Langani para a gente comentar um pouquinho, avaliar essa insistência de Lula em falar em uma moeda alternativa. A gente sabe que isso em outros momentos já gerou algum tipo de conflito com o presidente norte-americano Donald Trump, que depois foi arrefecido após até uma química entre eles, né, Langani?
É verdade.
Mas essa ideia é crível?
Olha só, os países buscam isso, mas no curto prazo não tem substituto para o dólar. O dólar ainda é a moeda hegemônica, é a principal moeda utilizada nas transações comerciais e financeiras. Agora, de fato, outros países agora adotam outras moedas sem ser o dólar. Então, se a gente olhar a balança de pagamentos da China, tem crescido muito as posições em ouro, né? E isso ganha atração, Evandro, principalmente após a guerra entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia foi fortemente sancionada, a Rússia foi fortemente sancionada, tiraram a Rússia do sistema SWIFT, né? Os Estados Unidos proibiram a Rússia de utilizar o dólar. E vários países, vendo aquela situação, falaram: opa, peraí, se um dia eu também tiver problema com os Estados Unidos, será que eu também vou ser excluído do SWIFT? Então, gerou um grande temor. E ali, né, começou, se intensificou uma corrida por moedas alternativas. E isso, Evandro, é algo que Donald Trump fica muito preocupado. Você quer tirar o Trump do sério, é falar que você vai buscar uma alternativa em relação ao dólar.
É, só que ele não tem tomado atitudes que façam os países se sentirem seguros ao manter o dólar, né, Alangani?
Perfeito, exatamente. Então, guerra tarifária, conflitos geopolíticos, muitas vezes desnecessários, isso leva a uma perda de confiança em relação aos Estados Unidos. Por quê? Porque uma política econômica, uma política comercial, ela exige previsibilidade. É. E se você não adota uma previsibilidade nas suas políticas econômicas, é claro que isso também vai se refletir na moeda. Então, o Trump, ele quer dois mundos que são difíceis de coexistir. Ele, por um lado, vende uma imprevisibilidade para o mundo, mas quer que todo mundo mantenha a confiança no dólar, porque isso traz uma grande vantagem para os Estados Unidos, essa confiança no dólar, porque os Estados Unidos conseguem pegar dinheiro do mundo inteiro, emprestado, e consegue financiar gastos militares, seguridade social, subsídio para as empresas, né? Então isso é uma grande vantagem, porque o americano médio não precisa poupar, o mundo poupa pelos Estados Unidos, mas tem que vender previsibilidade, senão a situação não se sustenta.
Previsibilidade está custando caro quando a gente fala de Donald Trump.
Exatamente, né? Custa muito caro e veja, né? O mercado financeiro e o mercado empresarial, ele precisa de um mínimo de previsibilidade para você
operar. Porque ele trabalha com expectativas.
Exatamente,
o tempo todo,
com expectativa. Investimento, por definição, carrega uma dose de risco. Quando você faz um investimento, você não sabe se ele vai dar certo. Então, o mínimo de previsibilidade, principalmente institucional, precisa ter. Caso contrário, fica difícil, Evandro.
Valeu, Gani. Até já.
Até.
Além de falar sobre essas negociações com diferentes moedas, ainda durante esse compromisso na Alemanha, Lula foi questionado sobre o clima político aqui no Brasil. E olha só, ele disse que está encarando as eleições deste ano como, abre aspas, a coisa mais tranquila. Vamos ouvir.
Não tem turbulência nenhuma, ou seja, eu encaro a eleição com a coisa mais democrática, mais tranquila possível. Eu sou o cidadão que mais disputei eleição na história do Brasil. Portanto, eleição, para mim, não tem turbulência.
Falou com orgulho do próprio histórico, Túlio Nassa. A gente sabe que não dá para usar o microfone para dizer tô com medo, vai dar tudo errado, estamos enfrentando problemas realmente. No discurso, não, mas nos números, sim, né? A gente tem visto pesquisas demonstrando um dos piores momentos de avaliação da gestão de Lula, comparando os dois primeiros governos com esse terceiro em que o petista está à frente do país. A desidratação, ela aparece sim nos dados, não apenas na narrativa, mas tem a estratégia política de demonstrar confiança quando questionado sobre o assunto, né?
Pois é, Beatriz. O Lula falar que não está preocupado com as eleições é mais ou menos como o nosso apresentador aqui, o Evandro Cini, falar que não está com fome de manhã, que não quer tomar café da manhã o tempo inteiro. É evidente que é uma hipocrisia, né? Maquiavel, o grande cientista político que desvendava a mente dos políticos, dizia que o político tem sempre duas versões, aquela que passa para o povo e aquela que corre nos bastidores. O que o Lula precisa passar para a população em geral? A confiança na eleição dele, que ele é um candidato forte, que ele é um candidato vigoroso, mas a verdade, como você bem disse, Beatriz, é que as pesquisas mostram uma realidade totalmente diferente. Mostra já o candidato principal adversário dele ultrapassando no segundo turno, já em alguns casos até ultrapassando em relação à margem de erro, e, portanto, Luiz Inácio Lula da Silva, indo para o Lula 4, está muito desidratado e muito preocupado. Toda a estratégia de marketing agora dele gira em torno das eleições. Essa história de voltar a brigar com Donald Trump, a bradar aos quatro cantos que o Brasil é soberano, etc., isso tudo faz lembrar o melhor período que ele teve de popularidade eleitoral. Por essas e por outras, não pelo que ele fala, mas pelas ações, a gente sabe muito bem que ele está muito preocupado.
Ô, Túlio Nassa, eu fico muito honradíssimo, aliás, de saber que você, eu e Maquiavel estamos no mesmo grupo de citações que você utilizou nessa entrada. Então, assim, obrigado, meu amigo, um grande abraço para você. Claro, por motivos diferentes, porém, na mesma fala do nosso querido Túlio Nassa. Diga.
Também quero dizer que, assim como Maquiavel, você é um grande mentor, inclusive meu mentor para muitos assuntos jornalísticos. Então, eu coloco você no mesmo patamar, mas você tem o seu mérito.
Olha só! Depois eu faço o Pix para ele, fica entrando.
Ele tá devendo café da manhã para mim.
Agora, ô Lucas Merreiro, o Zé Maria Trindade, que também participa sempre conosco aqui no nosso Jornal da Manhã, costuma dizer que o político, ele não pode duvidar de si mesmo nem com a luz apagada, escondida dentro do banheiro. Porque se ele não acreditar, quem mais acreditaria? O presidente Lula, obviamente, pode ter inúmeros defeitos e pode ser muito criticado, mas é um político bastante experiente e dificilmente a gente acompanharia ele demonstrando algum tipo de insegurança. Mas você avalia que dá para ter essa tranquilidade toda que ele quis passar nessa fala aí?
Eu gosto muito dessa frase do Zé Maria, porque de fato é verdade. O político, ele tem que demonstrar segurança, ele tem que ir para os microfones e dizer, colocar-se numa postura de vitorioso, né? Não pode ficar levantando dúvidas, dizendo que está com medo. Isso é natural. Qualquer período eleitoral, qualquer político vai dizer que ele está lá para vencer. Até aqueles que a gente sabe que estão lá por mera conveniência política momentânea ou para negociar cargos depois, mesmo esses vão colocar que estão ali para vencer. Em relação, especificamente agora, ao Lula, é verdadeira essa segurança dele? Olha, eu avalio que não. O Lula, inclusive, nunca enfrentou uma rejeição tão alta como ele enfrenta nesse governo. A reprovação, a rejeição ao governo Lula, ela está estratosférica. O Lula está muito mais acostumado com aqueles dois primeiros mandatos dele, em que o mundo estava se desenvolvendo muito, o mundo estava gerando muito dinheiro, por meio dos commodities também, a gente conhece bem essa história, né? E o Brasil conseguiu dar uma deslanchada naquela época, muito por conta do período histórico em que o Brasil estava inserido. E aí o Lula se viu com aquela aprovação toda, ele mesmo era uma novidade perante a comunidade internacional, então vários líderes mundiais viam aquele operário que surgiu do nada e se tornou presidente da República como a coisa mais linda do mundo. O próprio Obama veio aqui para o Brasil e falou, he's the man, né? Falando do Lula, falando, esse é o cara. Então era um outro período. Agora, esse Lula que a gente está vendo agora, que já é um Lula com uma idade muito mais avançada, um Lula que não tem toda aquela aprovação, já é considerado uma figura política ultrapassada e é considerado, inclusive, por muitos, e eu me incluo nesses, né, como uma figura que parece uma anomalia histórica, parece um governo que não era para estar acontecendo, parece que a gente está vivendo num universo paralelo. Quer dizer, o PT estava em frangalhos, o Lula estava preso, né, e aí volta daquele jeito meio esquisito, com uma anulação de sentença e volta a ser presidente. Não dá mais para dizer que é aquele mesmo Lula, que já foi um Lula mais viril, né, lá dos anos 90, do começo dos anos 2000, por mais que ele tente se colocar dessa forma. Tanto é que eu levanto sempre aqui a possibilidade de que ele não seja o candidato à presidência da República em 2026. Talvez ele esteja só esquentando o assento ali para um eventual, para que ele seja eventualmente substituído, né?
E essa fala de Lula, aliás, essa conversa toda de que ele pode não ser o candidato do PT neste ano, já foi aí uma fala que demonstrou a fragilidade com a luz do banheiro acesa mesmo, aqui parafraseando também o Zé Maria Trindade, e gerou muito ruído, inclusive veio ao encontro também com os últimos levantamentos. Agora, Túlio Nassa falando especificamente sobre a frase, encaro a eleição como a coisa mais tranquila. Processo eleitoral nenhum é fácil, mas esse, neste ano em especial aqui no Brasil, também deve ser ainda mais complexo quando a gente fala dos levantamentos demonstrando uma grande força ainda do antipetismo e do antibolsonarismo, de todos os candidatos tendo muita munição um contra o outro, e é já imaginando aqui os futuros debates. Se todos os candidatos marcarem presença, a gente vai ver certamente uma grande união ali de nomes que tem uma projeção maior nas pesquisas e que são dessa ala mais da direita contra Lula. Então não deve ter tranquilidade também nessa parte do processo eleitoral.
Olha, Beatriz, não deve ter tranquilidade e por essa mesma razão eu duvido muito que Lula vai participar de algum debate no primeiro turno. Imagina Lula ali debatendo contra Caiado, contra Zema, contra Renan Santos, contra Flávio Bolsonaro. Ele realmente vai ficar encurralado, vai ficar cercado por candidatos de peso e com bons argumentos em favor da direita. Por essas e por outras, essa eleição não é a coisa mais tranquila, falando da frase de Lula. Por isso que Maquiavel estava certíssimo em dizer que o político fala uma coisa para o público e outra nos bastidores. Aliás, quando ele cometeu aquela gafe, aquele ato falho de dizer que ele não sabia se ele seria, não tinha confirmado se ele seria o candidato, eu vou lembrar que o marqueteiro dele, numa das entrevistas, o lembrou e a Sonora pegou, dizendo o seguinte: olha, fala do Trump, fala da questão da soberania do Brasil. Então é evidente que Lula está muito preocupado, muito treinado, muito disciplinado para que ele possa enfrentar uma eleição que certamente vai ser a mais difícil. O Lula 3 agora, indo para o Lula 4, não é mais o Lula paz e amor. É o Lula modo esquerda radical.
Valeu, Túlio Nassa. Agora 7 horas e 48 minutos.
Repita.
7h48 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui. Adias. 1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile.
O Brasil mostrou que era gigante.
1970, no México.
Tricampeão! O futebol virou arte.
1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Minutos.
Repita.
7h51 da manhã.
Monique Medeiros, que é mãe e ré pelo homicídio de Henri Borel, se entregou à polícia na segunda-feira. A professora se apresentou na 34ª Delegacia de Polícia em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, 3 dias depois da decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que ela voltasse à prisão na última sexta. Ela foi levada para o Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte, passou pelo exame de corpo de delito, também por audiência de custódia, depois voltou para a penitenciária, que fica no complexo de Jericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A defesa de Monique disse que, assim que teve conhecimento do mandado de prisão, ela decidiu se apresentar para a polícia. Os advogados também voltaram a negar qualquer participação dela na morte do filho e ressaltaram que Monique era vítima do ex-companheiro e também ex-vereador Jairinho.
Olha, o PDT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da eleição que levou Douglas Ruas, do PL, à presidência da Assembleia Legislativa do Rio, a Alerj. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a sigla, representada pelos deputados estaduais Marta Rocha e Vitor Júnior, também solicita a convocação de um novo pleito, desta vez com voto secreto. De acordo com um comunicado publicado pelo partido, a escolha de Douglas Ruas é uma afronta a preceitos fundamentais da Constituição da República. O diretório já tinha tentado suspender a eleição com voto aberto na Justiça do Rio antes do pleito, só que teve esse pedido negado. Vamos falar dessa novela do Rio de Janeiro aqui com os nossos amigos. E, ô Lucas Merreiro, muito se fala no bastidor sobre a eleição de Douglas Ruas, do PL, ser uma estratégia já de colocá-lo com certo protagonismo para uma possibilidade de eleição depois. Isso foi questionado pelo grupo de Eduardo Paes e agora também aparece pelo PDT. Como é que você avalia a costura política que está sendo feita em torno desse nome da direita? Isso poderia trazer o objetivo final, que, segundo os bastidores, é colocá-lo como um protagonista à candidatura ao governo do Estado do Rio de Janeiro?
Veja só que tristeza, né, Evandro? Na sua própria pergunta, ela acusa um problema muito grave no Rio de Janeiro, que é simplesmente o exercício do poder pela manutenção do poder, né? Para aquele político continuar exercendo mais cargos, sendo que, no final das contas, isso não quer dizer nada. Quer dizer, a pergunta, no mundo ideal, seria: pô, qual desses candidatos aqui tem um projeto melhor para o Rio de Janeiro? Qual desses dois candidatos pode solucionar, de fato, as questões tão profundas que o Rio de Janeiro se insere? Mas, lamentavelmente, não é o que a gente vê. O que nós estamos vendo, inclusive, o que o Evandro chamou de novela, que parece mais um caos, né? Uma tragédia grega, eu colocaria, que é a situação política do Rio de Janeiro. Um estado que hoje se encontra sem governador, que já teve diversos governadores, ou melhor, ex-governadores, presos, praticamente todos, todos afastados já de uma forma ou de outra, né? Tirando o Cláudio Castro agora, mas provavelmente ele seria afastado eventualmente se não tivesse renunciado, né? O que tudo estava indicando ali. Diversos presidentes da Alerj que já foram presos também. É uma situação política calamitosa. O Estado do Rio de Janeiro, ele precisaria de uma interferência, né? De uma interferência a nível federal. O problema é quando a gente olha para o governo federal, quem está no poder é o Lula e o PT. Então a gente não sabe também se é melhor ter essa interferência ou não. O fato é que é uma situação extremamente delicada. O Rio de Janeiro perdeu muito desde que deixou de ser a capital do Brasil. Infelizmente, desde então, o Estado só degringolou e é fundamental que haja um governo sério no âmbito federal, no âmbito estadual, para interferir na situação política daquela cidade, para resgatar de volta o Rio de Janeiro, dar o Rio de Janeiro de volta para os cariocas, que hoje se encontram na mão da corrupção, das milícias e do tráfico de drogas.
Vamos avançar, Túlio Nassa, nessa fala, nessa conversa sobre os planos, os projetos de poder que são pessoais e também partidários. A gente vê a situação caótica no Rio de Janeiro, que não tem governador porque foi cassado, antes renunciou. Aí o vice assume uma vaga no Tribunal de Contas, que é um espaço onde são nomeados os políticos como se funcionasse uma aposentadoria para todos eles, onde permanecem lá recebendo e trabalhando de forma até muitas vezes questionável. Nós temos também o presidente da Assembleia Legislativa, que está preso por suspeita, investigado, por envolvimento com o crime organizado. E aí os partidos políticos recorrendo à justiça, não para resolver essa bagunça toda, mas simplesmente para lotear quem vai ter a maior vaga de poder agora, pensando nas eleições de outubro. Enquanto isso, o carioca, o Fluminense, fica como?
Pois é, Beatriz. O Fluminense e o carioca ficam nostálgicos. Vamos lembrar aqui de Carlos Drummond de Andrade, naquele poema O Rio em Flor de Janeiro. Dizia Carlos Drummond de Andrade, ali na madrugada para o amanhecer, que o Rio de Janeiro virava flor, que ele via as praças, ele via a beleza da natureza e o Rio de Janeiro se desabrochava. Hoje o que a gente vê no Rio de Janeiro, infelizmente, no amanhecer, são turistas ali envolvidos no meio de tiroteios, no meio de operações. Nós vemos o Rio de Janeiro num lamaçal, infelizmente, de corrupção, de desmando, e não tem nem governador para assumir o Estado nesse momento. Agora, essa questão, então, muito é culpa dos políticos do Rio de Janeiro, da classe política, que precisa fazer uma profunda reflexão, precisa de uma profunda revolução ali na classe política do Rio de Janeiro e também na justiça eleitoral. Não podemos deixar de criticar a justiça eleitoral. Por quê? Porque o Rui Barbosa já falava que justiça tardia é injustiça manifesta e qualificada. Ora, quantos anos, desde 2022, que o processo ali que levou à inelegibilidade de Cláudio Castro está sendo analisado? Então não é possível que a justiça eleitoral demore tanto para resolver os problemas que afligem ali a legitimidade de poder no estado do Rio de Janeiro. A nossa Constituição e a legislação nacional falam que nesse caso deveria haver eleições, mas o que acontece é que eles têm medo de fazer eleição nesse momento. Então, infelizmente, o Rio de Janeiro passa a ser o objeto da nossa lamentável nostalgia, Beatriz.
Exatamente, Túlio Nassa. E o que a gente percebe também, Lucas Merreiro, é que essa falência moral que contaminou o sistema político eleitoral em todo o país é muito mais acentuada no Rio de Janeiro, porque os casos são sempre muito extravagantes.
É claro, a gente não pode falar do Rio de Janeiro, quer dizer, muitas vezes dizem, ah, você não pode falar do Rio de Janeiro porque São Paulo também elege maus políticos, porque a Bahia também elege maus políticos. De fato, todos os estados elegem maus políticos. Essa é uma culpa compartilhada do povo brasileiro, não saber votar. Isso é fato e ninguém nega isso. Agora, a situação do Rio de Janeiro, especificamente, ela é uma das mais delicadas do Brasil. E a gente vê isso através de mapas, por exemplo, que aparecem na internet, vários institutos de pesquisa já fizeram um mapeamento da cidade do Rio de Janeiro ou do estado do Rio de Janeiro e quais são os locais controlados pelas facções criminosas ou pelas milícias. Quer dizer, é um estado praticamente de guerra civil. Eu vi uma conta esses dias que fizeram no Instagram que você tinha mais tiroteio no Rio de Janeiro do que dias de chuva, mas muito mais, porque tiroteio você tem todo dia, chuva não. Então, realmente, é uma situação muito perturbadora para o carioca. Simplesmente o voto do carioca, será que vai mudar essa situação? Até hoje não teve solução. Entrou o Witzel, né, recentemente, né, que era um governador que, não, eu vou fazer diferente, não fez diferente. Entrou o Cláudio Castro, disse que ia bater de frente contra o crime organizado, de fato fez uma operação muito bem sucedida contra o crime organizado, aquela que matou 120 membros ligados ao Comando Vermelho, mas depois ficou meio que por isso e aí está enfrentando problemas na justiça também. Então, o próprio carioca e o brasileiro que assiste a essa situação com um certo espanto fica se perguntando o que vai ser necessário para resolver o problema do Rio de Janeiro.
Rede Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Bom dia mais uma vez. Bem-vindo, bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã. Seguimos juntos nesse ritmo de feriado, muito bem informados até às 10.
Prepara o seu segundo cafezinho porque tem muito mais pela frente.
Vamos então com o nosso cardápio de informação. Em declaração conjunta, Lula e chanceler alemão Friedrich Merz expressam preocupação e defendem soluções negociadas para conflitos na Ucrânia e também no Oriente Médio.
Gabrielzinho vence o prêmio Laureus, o Oscar do esporte, em cerimônia em Madrid como melhor atleta com deficiência em 2025 e recoloca o Brasil no topo do pódio paralímpico mundial.
Vamos também com o destaque do David Diogo, ao vivo de São Paulo, que vem com a gente para falar sobre a fiscalização dos combustíveis. Explica lá, David.
Pois é, Beatriz. Em um mês, a Agência Nacional do Petróleo fiscalizou mais de 1.000 agentes econômicos para coibir a prática de preços abusivos dos combustíveis. São postos, distribuidoras e até revendas de gás de cozinha.
O Marco Viana de Brasília vai trazer os desdobramentos da história daquele policial federal, delegado da Polícia Federal, envolvido na prisão de Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Conta, Marco.
O governo dos Estados Unidos pede a saída deste delegado brasileiro após a atuação no caso Ramagem.
Danúbia Braga vem para cá destacar para a gente uma movimentação em São Paulo que pode agradar muita gente, desagradar outros. O que é essa tal de Times Square?
Exatamente. A esquina das avenidas mais famosas, letras de música, da Ipiranga com a São João, vão receber telões, estilo Times Square. A ideia, segundo o governador Tarcísio de Freitas, é trazer revitalização, modernização ali para a região, para o centro da cidade. Daqui a pouco eu trago mais detalhes.
E o Luca Bassani no Noticiário Internacional vai contar tudo para a gente sobre uma possível rodada de negociações envolvendo Líbano e também Estados Unidos, Israel, para o fim do conflito ali naquela região.
Conta tudo pra gente, seu Luca Bassani.
Exatamente, Evandro. Na próxima quinta-feira, Israel e Líbano pretendem fazer uma segunda rodada de tratativas para colocar fim definitivo à guerra que se desenrola na região do Levante, lá no Oriente Médio, e que tem neste conflito generalizado o maior número de mortos se a gente olhar separadamente, né? São mais de 2.500 pessoas mortas dentro do Líbano até o momento, pelo menos 7 mil feridos e mais de 1 milhão de deslocados em um país de só 6 milhões de habitantes. Portanto, um em cada seis libaneses tiveram que deixar suas casas depois do início deste confronto. Na semana passada, tivemos em Washington a primeira rodada entre libaneses e israelenses, algo histórico, já que desde 1993, portanto há mais de 30 anos, eles não conversavam oficialmente. O secretário de Estado Marco Rubio mediou essa conversa e conseguiu um cessar-fogo que, apesar de ser considerado frágil por muitos especialistas, ainda tem permanecido como uma esperança aos libaneses. O próprio presidente do Líbano, Josef Aoun, disse que o objetivo dessa nova rodada é desmilitarizar o sul de Israel, tirando tanto o Hezbollah quanto o próprio Estado, o sul do Líbano, perdão, tirando tanto o Hezbollah quanto os israelenses que continuam ocupando essa região. O premier Benjamin Netanyahu descarta essa possibilidade por hora, dizendo que esta zona neutra entre os dois países, que foi estabelecida após a ocupação do sul do Líbano, é fundamental para a segurança nacional de Israel como um todo e para os vilarejos no norte do país. A grande problemática é que a guerra não se dá entre dois estados, mas se dá entre Israel, enquanto Estado constituído, e o Hezbollah, um grupo paramilitar com influência política e também considerado terrorista por várias nações do mundo. Grupo esse que não está representado nas tratativas. Portanto, qualquer esforço de cessar fogo entre Israel e Líbano precisaria depois passar pelo convencimento ao Hezbollah, que já se disse indisposto a fazer qualquer tipo de concessão territorial ou abandonar de vez a luta armada. Um grande problema para os libaneses, que desde 1975, quando o país se viu em uma guerra civil, não conseguiu se recuperar economicamente e passa constantemente por novos ciclos de violência, novos ciclos de guerra, que culminam com os dias de hoje, com tantas pessoas afetadas. A gente vai ficar de olho nessas novas tratativas nos Estados Unidos na quinta-feira e a esperança da renovação do cessar-fogo ou, quem sabe, até a definição completa dessa guerra que se alastra pelo Oriente Médio há quase 2 meses.
Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. Todas as atenções voltadas para o que pode ser definido sobre esse conflito ainda nesta semana. O governo dos Estados Unidos, ainda sobre o noticiário internacional, decidiu expulsar do país o delegado da Polícia Federal que estaria envolvido na prisão de Alexandre Ramagem. O Marco Viana está aqui com a gente no Jornal da Manhã para trazer os detalhes sobre essa decisão e se o governo brasileiro já deu alguma resposta também sobre isso. Conta lá, Marco.
O termo que eles usam é foi convidado a se retirar. Essa formalidade aí, vamos ver se realmente acontece. O governo americano pede, né, que o delegado da Polícia Federal, o delegado brasileiro Marcelo Ivo de Carvalho, deixe os Estados Unidos após a atuação dele no caso que envolve a prisão do ex-deputado Ramagem. Marcelo Ivo trabalha como oficial de ligação da Polícia Federal junto ao serviço de imigração e alfândega dos Estados Unidos, o ICE, e participou das articulações que levaram à detenção de Ramagem na Flórida. Em uma publicação nas redes sociais, o governo americano afirmou que nenhum estrangeiro tem o direito de manipular o sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição ou até mesmo estender perseguições políticas em território americano. O governo dos Estados Unidos não detalhou exatamente o que teria motivado a decisão, mas informa que o funcionário brasileiro foi
convidado a deixar o país. Ou melhor dizendo, realmente foi expulso. O caso aumenta a tensão entre essa cooperação policial dos dois países e pode sim ter um impacto direto nas negociações envolvendo a situação de Ramagem, que foi condenado no Brasil. Nós temos acompanhado ao longo dos últimos dias aqui na programação da Jovem Pan essa relação entre Brasil e Estados Unidos, principalmente relacionado a situações envolvendo crimes. Há um embate aí agora, essa relação fica um pouco abalada, talvez, e vamos aguardar o que diz o governo brasileiro sobre toda essa situação. Com certeza, essa relação vai ficar, no mínimo, estremecida. Nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui diretamente de Brasília.
Valeu, Marco. E olha, gente, em artigo publicado no portal ICL Notícias nesta segunda-feira, o ministro do STF, Flávio Dino, apresentou uma proposta de reforma do Judiciário. E aí, ele sugere algumas mudanças de revisão de competências para esse setor. Penas mais rigorosas para casos de corrupção envolvendo juízes, procuradores, advogados e servidores do sistema de justiça. Ele prevê também a criação de regras e limites para uso de inteligência artificial nos processos judiciais e a definição de critérios mais rígidos para agilizar a tramitação das ações judiciais. Dino finaliza o artigo destacando que os problemas que atingem o judiciário são graves, mas que fazem parte de um sistema complexo que, abre aspas, somente um enfrentamento sistêmico pode, de fato, ultrapassar as fronteiras de medidas superficiais ou puramente simbólicas, fecha aspas. Agora a gente vai entender de que maneira que haveria vontade do restante do Supremo Tribunal Federal de ter um código de conduta que revise as competências e de alguma maneira traga holofote para uma atuação que não está exatamente regular de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal.
Tem gerado bastante desconfiança por parte da população, com índices altíssimos de baixa credibilidade no judiciário. E aí tudo isso vem nesse contexto para tentar recuperar, aliviar o fôlego da instituição. 8:09.
Repita.
8:09.
A porta do elevador abre, a luz do corredor acende, o gás chega, a bomba d'água funciona, a reforma ocorre com segurança. Quase ninguém pensa nisso, mas a verdade é simples. Quando tudo funciona bem em um condomínio, tem engenharia por trás. Manutenção de elevadores, instalações elétricas, redes de gás, estrutura, reformas e sistemas essenciais do prédio não são assunto para improviso, porque em condomínio, um detalhe mal resolvido pode virar risco para muita gente. E por isso que o CREA São Paulo fiscaliza e orienta para que esses serviços sejam realizados por profissionais e empresas legalmente habilitadas, com responsabilidade técnica e segurança. Antes de contratar, síndicos, gestores e moradores precisam fazer a pergunta certa. Quem vai executar um serviço relacionado à engenharia tem registro no CREA São Paulo. Quando a manutenção é séria, a segurança também é. A engenharia mora em seu condomínio. O CREA São Paulo fiscaliza.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi, eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
1958 na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962 no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970 no México.
Tricampeão.
O futebol virou arte. 1994 nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra.
2002 entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta.
Estados Unidos, México, Canadá.
3 países. Um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Principais informações, 8 horas e 12 minutos.
Repita.
8 e 12 da manhã.
Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a afirmar que a capital terá uma versão da Times Square. Vamos conversar com a nossa Núbia Braga, que vai explicar para a gente aonde será a nossa Times Square paulistana, na visão do governador, hein, Danúbia?
Olha só, Cine, previsto então esses painéis de LED para serem instalados na esquina das avenidas Ipiranga e São João. Então, o grande objetivo, segundo o governador Tarcísio de Freitas, é trazer revitalização urbana, modernidade para essa região, a ocupação do centro, deixando ali mais moderno e atraindo mais turistas. Então, são diversos painéis de LED que devem ser instalados ao longo aí da esquina para trazer esse chamariz ali de turistas. Então, tem alguns edifícios que vão receber esses painéis gigantes. Nos edifícios Herculano de Almeida, Galeria Sampa, New York e também no Cine Paris. Tem um painel que está sendo mapeado para ser colocado no edifício Independência 2. O objetivo de Tarcísio de Freitas é trazer, então, esse movimento para a cidade. A gente sabe que em Nova York, um dos pontos turísticos, né, mais ali aguardado pelos turistas quando chega aí até a Times Square para ver esses painéis onde ficam passando diversas propagandas, publicidades, e isso é de encher os olhos. O objetivo dele é fazer então a Times Square paulistana. Ele também utilizou nas redes sociais um vídeo criado por inteligência artificial para mostrar como deve ficar então esse projeto. E segundo Tarcísio de Freitas, em breve, embora seja um projeto que ainda está no papel, mas dentro de alguns dias isso deve ser colocado então em prática, deve virar realidade. No entanto, nós entramos em contato ali com a assessoria do governo do estado de São Paulo para saber qual a previsão de fato então da instalação desses painéis, mas ainda não tivemos uma resposta. Segundo Tarcísio de Freitas, nos próximos dias, então, a gente fica no aguardo. O fato que é que a esquina conhecida ali por letras de música deve ganhar, então, mais esse adereço, diversos painéis de LED, aí sim, não só nas músicas, mas deve atrair turistas também para ver toda essa Times Square paulistana. Volto com vocês.
Obrigado, Danúbia. E o Banco Regional de Brasília informou que assinou um acordo com uma gestora para estruturar um fundo voltado à transferência de ativos atualmente detidos. Vamos lá, Gani, explica. Eu estava acompanhando essa notícia, eu quero entender, porque assim, tudo que está relacionado ao BRB e a maneira de resolver essa confusão na qual ele se meteu, gera preocupação, né? Na confusão, em vez de se resolver, aumentar.
Bom, então vamos lá entender.
Cocô no ventilador, sabe quando joga?
Sei, vai para tudo quanto é lado. Sei como é que é, Evandro. Não, e é, exatamente, né? E talvez a sociedade pague por essa conta bilionária e a gente espere que não, né? Olha só, Evandro, o que aconteceu? O Master vendeu carteiras de crédito problemáticas para o BRB. O BRB comprou...
Para dizer o mínimo.
Para dizer o mínimo. Foi lá, pagou o Master. Muito bem. Nessa carteira de crédito, a gente está falando aí algo em torno de 15 bilhões de reais. Então, essa carteira é um ativo a receber que está na mão do BRB. O grande problema é que há uma dúvida em relação à qualidade desses ativos, né? Então, pelo que foi apurado, uma parte presta e outra parte tem
indício
de fraude, é porcaria. Só que o BRB está sem dinheiro e um banco sem dinheiro ele pode quebrar. É, porque o banco vive
não
de...
Não tem liquidez, né?
Exatamente, não tem liquidez. O banco vive de captar recursos e emprestar o tempo inteiro. Né?
Essa roda fica girando e esse valorzinho aí vai auxiliando o banco na sua manutenção.
Exatamente, né? Faz parte da operação do banco. Né? Você precisa de dinheiro, você precisa de liquidez. Então, o banco agora precisa de liquidez. Então, ele precisa vender essa carteira de crédito aqui, né? Várias carteiras de crédito, avaliadas em 15 bilhões. Então... Tem um fundo que falou o seguinte: opa, a gente está afim de comprar essa carteira de crédito. Muito bem. Então, 3 bilhões já teriam os cotistas que pagariam à vista, né? 3 bilhões. Só que eu tenho 12 bilhões para vender aqui de cotas subordinadas a este fundo. Então, eu preciso encontrar cotistas que estejam dispostos a correr este risco e comprar esta carteira de crédito do BRB. É claro que essa carteira vai ser vendida com grande deságio. Então vamos imaginar que ela vale R$1 bilhão.
Não vai vender por descontão.
Vai dar um descontão. Vou vender por R$700 milhões, justamente que caso seja honrado esse compromisso, quem comprou aqui, né? A gente pensa, comprou por 700 para ganhar R$1 bi. Você está tendo aí um grande retorno.
Você compraria?
Eu não compraria, mas eu tenho um perfil mais conservador, Evandro. Porque aqui, veja, né? Ou compraria, mas com uma pequena parcela do meu patrimônio, porque é uma operação de alto risco. Então, na verdade, isso aqui é uma operação de securitização, né? O BRB, eu tento limpar a carteira do BRB, uma parte boa dessa carteira, e vender, né? E é claro que ao vender essa parte da carteira, vão fazer uma avaliação do risco também da carteira. Então, eu compraria desde que eu avaliasse muito bem o risco dessa carteira. O segredo está aí.
Uhum. Eu acho que você não compraria.
É.
Mas ele está dizendo, ele é um conservador. Então,
sou conservador.
Não necessariamente é preciso seguir a orientação do Gani, mas ele coloca aqui um alerta. O ideal é que a pessoa faça justamente
exatamente
isso.
Exatamente.
Né? Olhe com bastante profundidade prós e contras e tome a sua decisão.
E nunca comprometer grande parte do seu capital, né, nessas operações de risco.
Agora, Túlio Nassi, o que a gente percebe também é o BRB tentando resolver uma fria em que ele mesmo se meteu a partir da atuação criminosa, segundo a Polícia Federal, de seus ex-dirigentes, de políticos também ali do Distrito Federal e do país todo, mas que se coloca num caminho bem difícil, né? Exatamente porque a solução não é tão simples assim. Assim como a tentativa de aquisição do Banco Master também não foi.
Pois é, Evandro. Eu assisto, ouço aqui o Jornal da Manhã todo dia. Com muita atenção, recebo as aulas do professor Alan Gani sobre essa matéria e me faz lembrar de outro professor, Roberto Campos, né? Um grande economista, diplomata, que dizia, fundador inclusive do FMI, né? Esteve presente naquela reunião de Bretton Woods, dizia o seguinte: a política só não perdoa uma coisa, dizer a verdade antes da hora. O que ele falava lá atrás, e que era muito avançado para a época